E meu contato agora, nesse momento, é com a médica infectologista da Unicamp e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Raquel Stuck, a quem eu agradeço mais uma vez. Obrigado por tudo que a senhora tem ajudado aos ouvintes da CBN nesse momento tão difícil e tão complicado da pandemia. Bom dia, doutora Raquel.
Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar conversando com vocês em todas as oportunidades.
Doutora Raquel, eu até vi um vídeo emocionante da senhora nas redes sociais. E antes de eu abordar o assunto, que a gente falar um pouquinho da vacina, foi um depoimento muito emocionante de uma pessoa que vive esse problema da pandemia, está dentro dos hospitais, é uma pesquisadora, é uma médica, e parece que a população não tem ouvido muito a gente, né, doutora Raquel?
Pois é, Marco, e na verdade eu acho que a emoção do vídeo foi até em decorrência, né, deste ano difícil para todos nós, mas particularmente para quem é da área da saúde, e a percepção de que a população não nos ouve, não entende, né, as mensagens, não percebe, né, a gravidade da situação e desafia, talvez este seja o melhor termo, e desafia até tudo que a gente já sabe, né, como se fosse uma roleta russa mesmo, e só que a hora que eles que a população desafia, quem acaba sendo muito penalizado, além, né, das pessoas que adoecem, é o sistema de saúde mesmo, né? Que não tem já a mesma capacidade, em termos de até de recursos físicos, de leitos e tudo, para o atendimento. Então, é uma situação, de fato, muito preocupante.
É, pelo que eu vi hoje pela manhã, no final de semana, as próprias imagens de São Paulo, aqui da 13 de maio, quanto mais a gente bate, mais a gente fala, mais pessoas se aglomeram. É o que a senhora falou, uma roleta russa, né? As pessoas perderam o medo, doutora?
Você sabe que eu tentei fazer uma enquete, viu, Marco, nesse final de semana, com as pessoas próximas, e entre 30 e 40 anos, mais ou menos, e realmente não é falta de informação, que parece... Porque falta de informação, você ainda podia falar, poxa, né? Nós não estamos conseguindo nos comunicar de forma a atingir a todos. Mas parece que foi um cansaço mesmo, como você colocou. As pessoas se cansaram de estar 9 meses isolados. Só que a percepção de que o verão, o calor, ou estar, né, em algum ambiente aberto, ele zera, né, o risco, o calor faz com que o corona não se transmita, ou estar em um lugar aberto também faz com que eu não tenha mais transmissão, isso não é verdade, né? Nós estamos vendo que nós sabemos que isso não é verdade. Então, as pessoas estão cansadas, só que elas estão adoecendo, né? Mesmo o boletim da Secretaria, o boletim do governo, né, do Estado de São Paulo, mostrou que nas últimas 3 semanas, a maior parte dos internados é abaixo de 50 anos. O que até então era acima de 60 que estavam internados, né? Então, a doença continua acontecendo. Acho que o cansaço é compreensível. Todos nós estamos cansados. Até a gente que fala que é para ficar em isolamento, nós também estamos cansados disso. Mas não é um momento para diminuir o cuidado. Não é um momento de a gente, né, voltar uma vida como a gente tinha antes. Isso vai demorar talvez mais um ano ainda, né? Agora, é uma questão da gente decidir pela nossa saúde e pela saúde da coletividade.
Desde o início, a gente viu, né, uma politização grande dessa vacina, até o próprio presidente dizendo que a fome, o desemprego, pode levar a um caos, pode complicar ainda mais a situação do povo brasileiro, porque o país é um país pobre. Né? E é um país de muitas pessoas desempregadas e tem muita gente passando dificuldades, precisando recuperar o que não conseguiu no ano de 2020. A senhora acha que isso também tem influenciado muito? Esse medo do desemprego, da falta de dinheiro em casa, tem levado essas pessoas a desafiar o coronavírus?
Eu acho que são duas coisas. Eu acho que interessante esse esclarecimento, e vou falar a minha maneira de ver, não é uma, assim, que tem colegas que não concordam comigo, mas Eu acho que quando nós pegamos os modelos onde a economia, né, os modelos principalmente europeus, que a economia saiu mais fortalecida depois de períodos, né, de restrição, de lockdown mesmo, né, de bloqueio total da, né, de circulação das pessoas, então se cita Nova Zelândia, se cita Finlândia, Dinamarca como exemplo, e que recuperaram a economia até com superávit depois de terminado, né, esse período de restrição mais drástica, né, da circulação das pessoas. São países, um pequenos, dois, que souberam lidar como a ciência mandava desde o início da pandemia, o que nós não tivemos aqui no Brasil, e países de economia forte, né? Que a gente, então, eu acho muito difícil a gente querer comparar ou achar que o Brasil poderá ter o mesmo sucesso do ponto de vista econômico que esses países. Acho muito difícil. Eu acho que a gente tem que ponderar, sim, né? Porque tem pessoas que realmente, né, os que conseguiram chegar até agora com os seus estabelecimentos, o fizeram também de forma muito sofrida, e se não tiver, né, alguma movimentação agora, provavelmente eles fecham e vão ter problemas sérios de sobrevivência. Então, o que eu acho, dizer, talvez a gente não possa fazer uma restrição total, ou vamos dizer lockdown, na nossa região, mas nós devemos ter, ou até um horário expandido, mas um controle muito sério, né, com uma fiscalização muito séria, né, do número de pessoas que estão nesses estabelecimentos. E se a população por si só não consegue fazer este controle, né, de, ai, está muito cheio, eu não vou agora, eu volto depois, alguma coisa assim, precisa que realmente agentes, né, públicos façam essa forma de vistoria, com autuação, mas também não acho que é só autuação para o dono do estabelecimento, talvez até para as pessoas, né, autuação com multas, né, no CPF também, de quem está ali fazendo aglomeração, e que pague com cesta básica, com aulas, né, para a comunidade, ou eventualmente até com valor em dinheiro também. Porque para a gente não, seria uma forma, talvez, da gente não penalizar de novo, né, a atividade econômica.
Eu também acho que poderia flexibilizar mais ainda o horário, quem sabe comércio, shopping centers, fazer um acordo aí, porque tem os sindicatos também, né, dos funcionários. Sim, sim. Pudessem funcionar 24 horas, fazer turno de madrugada, mas também que não arcasse também com o empregador, né? Que o trabalhador também deixasse aí algumas coisas como adicional noturno, porque senão o cara não vai aguentar, né? Mas são algumas ideias, né? Para o shopping nessa semana funcionar 24 horas, o comércio funcionar até as 10 da noite, sei lá, muita coisa dá para ser, pode ser feito, mas parece que falta vontade. Doutora, falar um pouquinho das vacinas. A Moderna parece que está liberado lá nos Estados Unidos, começa a aplicação de mais uma vacina. A de Oxford, algumas pessoas tiveram históricos de reações alérgicas. Queria que a senhora falasse um pouquinho da expectativa, né, dessa vacina da Moderna, da Coronavac, que está chegando. Parece que o governador Dória vai mesmo começar dia 25 de janeiro. E dessas reações alérgicas, que tem assustado muitas pessoas.
Olha, Marco, a gente sabe que quando você começa a fazer uma vacinação, né, sai daquela fase 3, você já avaliou centenas de milhares de pessoas e passa para um número muito maior de pessoas, a gente sabe que pode ter o relato, né, de reações que não foram observadas nos momentos anteriores, aí, de testes, vamos dizer assim, da vacina. Agora, o que nós temos que também analisar é que a recomendação, por exemplo, né, das reações alérgicas, que acho que foram até com a vacina da Pfizer, começou a primeira no Reino Unido, depois teve mais agora nos Estados Unidos. Então, as pessoas com um histórico de reação alérgica, né, já há medicamentos de uma maneira geral, né, talvez aguardar para uma outra vacina e não essa, mas o número de doses, pelo menos os dados que a gente tem até agora, com o número de doses que já foi aplicado, né, desde o início, e agora nessa uma semana de Reino Unido e alguns dias nos Estados Unidos, nós temos no total 6 reações, né, graves, vamos dizer, que são essas reações alérgicas. Então, para o montante de doses aplicadas, não é um número que a gente considera que seja um número também proibitivo. Né? Claro que se este percentual de reações vier, e a gente sabe que qualquer vacina você pode ter um quadro de reação alérgica, tudo vai depender de quão frequente é essa reação. Então, nós temos até, nós temos aí mais, né, vamos ver aí com a progressão da vacinação na Europa, né, outros países, a União Europeia começa agora, dia 4, dia 5 de janeiro, a vacinação também de todos os países da União Europeia, e nós daí vamos ter ideia de quão frequente ou se realmente é algo a nos preocupar. Por enquanto, acho que a gente tem que observar o que está acontecendo sem muita preocupação até o momento, Marcos.
É, porque tem histórico de pessoas que têm problemas de alergia com alguns certos medicamentos. E é essas pessoas que devem ficar mais em alerta, não é mesmo, doutora?
Sim, que devem ter mais cuidado, talvez procurar daí um local, né, onde possa ficar em observação, né, como a gente faz com outras vacinas, quando as pessoas relatam reações alérgicas anteriores, a gente faz isso também, né, quando aplica outras vacinas. Então, deverá ser o mesmo cuidado para essas pessoas. Até o momento, tem só um relato de uma pessoa nos Estados Unidos que não tinha histórico de reação alérgica. Então, vamos ver, né, com progredir aí do número de pessoas vacinadas, qual vai ser a frequência, né, dessa reação, para ver se a gente deve se preocupar ou não, né?
O grande
aguardar, que eu acho que o ideal seria, apesar da decisão do Supremo, que foi, eu acho que foi absolutamente equivocada em relação a não ter que esperar a liberação da Anvisa, mas eu acho que nós temos que esperar, sim, a liberação da Anvisa, e as vacinas que a Anvisa liberar serão as vacinas que nós devemos fazer, né? Não importa o país de origem delas, claro.
E infelizmente nós estamos vivendo num período de muita disseminação de ódio, de notícias falsas, né? E que acabam induzindo a pessoa a até desistir de tomar a vacina. Ah, eu posso ter uma reação alérgica, não sei o que, a vacina pode me causar algum tipo de problema. Não é bem assim, né, doutora? Tem todo um estudo científico e técnico e a pessoa precisa também se conhecer, né? Se ela tem problema de algum tipo de reação, ela evita. Mas a maioria acho que não tem esse problema não, né? Porque senão nenhuma vacina ela tomava, né?
Sim, a maior parte da população não tem problemas sérios de alergia, felizmente, né? E nós sabemos que, por exemplo, as vacinas de vírus morto, como é a Coronavac, né, que está sendo fabricada no Instituto Butantan, é uma vacina com uma tecnologia já muito antiga, né? É a mesma da vacina da poliomielite que as crianças tomam agora, a de injeção, né? É a mesma tecnologia, da vacina de hepatite, da hepatite A, da vacina de raiva, que é tudo vírus morto. Então, não é nenhuma novidade esse tipo de vacina e de tecnologia, né? A vacina da AstraZeneca, que usa um outro vírus, né, para pegar carona com o coronavírus, vamos dizer assim, que a gente fala vetor viral, também nós já temos essa tecnologia que já passou em vários ensaios clínicos da vacina contra o Ebola, até que uma vacina que foi feita na África com muito sucesso. Ano passado usou a mesma tecnologia, absolutamente segura, né? E essas de RNA mensageiro, que é da Pfizer, da Moderna, que houve muita, tem muita gente falando que vai mudar nosso material genético, nosso código genético. Isso não tem nenhum fundamento. Esse RNA mensageiro entra lá, né, num pedacinho da nossa célula, ele não vai para o núcleo e ele é visto por uma partícula que tem dentro da nossa célula que começa a fabricar a espícula, né, o espinhozinho do vírus, e o nosso organismo vai fazer um anticorpo contra a espinha do vírus, que é o que nos dá proteção. Então, não tem nenhum fundamento essas notícias elas se difundem numa velocidade espantosa, né? Impressionante notícia, a fake news, realmente o poder que elas têm, mas é absolutamente sem nenhum fundamento, né? Então, são vacinas seguras. E essas de RNA mensageiro, inclusive, Márcio, elas têm a vantagem que elas podem ser produzidas numa quantidade, se você comparar no tempo com a vacina de vírus morto, por exemplo, numa velocidade muito maior, porque elas não precisam, né, fazer cultura do vírus, e elas podem também, e essa de RNA mensageiro, se a gente tiver alguma mutação do vírus que possa implicar na resposta à vacina, essa que foi encontrada no final de semana não tem nenhuma implicação com a vacina ainda, mas se tiver alguma que tem implicação com a vacina, rapidamente a gente pode produzir, né, pode ser produzido um novo RNA mensageiro com esse novo vírus diferente, vamos dizer assim, né, da mutação. Então, são vacinas muito promissoras, sem dúvida nenhuma.
Só para a gente encerrar, essas novas variantes no Reino Unido e em alguns países europeus preocupam?
elas preocupam no sentido de que parece realmente que a transmissibilidade é bem maior. E apesar de nós não termos registro oficial aqui no Brasil, Marcos, eu não acho improvável, aliás, eu acho muito provável que a gente já tenha até essa variante no Brasil, que nós ainda não conseguimos, talvez, documentar que ela esteja entre nós, que seria até uma explicação bem adequada, né, pra, refletindo nesse aumento absurdo do número de casos que nós tivemos desde meados de novembro, né? Então, se isso já estiver na Europa, né, há mais tempo, talvez desde novembro, com o trânsito das pessoas, as viagens internacionais e tudo, é possível que a gente já tenha assim, essa variante também, o que explicaria esse grande número de casos no Brasil todo também no último mês.
Tá certo. Doutora Raquel Stuck, que a senhora possa ter um abençoado Natal, um 2021 de muito mais paz e de tranquilidade. Obrigado por tudo. E por todas as informações, pelas participações aqui com a gente na CBN Campinas, viu?
Eu que agradeço, Marco, desejo para você, sua família, para todos os ouvintes aqui da CBN também, um Natal com muita moderação, né, com comemorações virtuais e com muito cuidado de todo mundo, sem esquecer a máscara, distanciamento social e higienização de mãos. E se ainda precisarem de mim antes do ano novo, estou aqui
pode deixar
para a gente voltar a conversar.
Eu não sei se eu falo com a senhora ainda esse ano, mas o Paradela vai estar aqui semana que vem, com certeza, viu, doutora?
Então tá. Então, bom Natal e bom ano novo também.
Obrigado. Deus abençoe a senhora e a sua família, viu?
Obrigado.
10h32, está aí o recado da doutora Raquel. A gente está cansado de falar também, né? Mas a gente não desiste.